paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão há dois domingos falando sobre esse tema bonito, esse tema interessante, sobre ser missional ou não. Então, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Existe diferença em ser uma igreja missionária ou uma igreja missional? Um de cada vez, para não dar confusão. Existe? Sim ou não? Sim? Quem falou sim? Continua com a resposta. Qual que é a diferença? Perfeito. Qual o nome do irmão? Você pode continuar aqui, irmão? Porque já você pregou tudo. É isso. Eu imaginei que vocês tivessem ouvido. Obrigado, viu? É muito interessante porque... Recentemente eu estava fazendo um curso e o professor estava dizendo que onde eles, na salinha onde eles faziam o cafezinho deles, tem o pote de açúcar e tem o pote de café. Mas os dois estão escrito café por fora. Então tinha uma etiqueta num deles. E aí essa etiqueta caiu, mas ela era mais apagadinha. Então quem visitava sempre a cozinha sabia que o mais apagadinho era açúcar e o outro era café. Mas até hoje, quando ele vai lá, ele treme. Qual dos dois é o quê? Por causa do quê? Do rótulo. Apesar de açúcar ser tão diferente de café. Rótulos fazem com que a gente não entenda a essência. Quantos de nós, conversa paralela, temos alguns rótulos na nossa vida e que a gente mesmo é impedido de entender qual é o verdadeiro conteúdo, esse que Deus conhece. Missional e missionária, existem dois rótulos diferentes. Mas eu acho que a palavra missional é só um auxílio para agregar. Uma não exclui a outra. Isso é importante dizer. A Igreja Batista é uma igreja que eu, desde criança, admiro muito pelo compromisso com missões. Essa igreja, fatalmente, deve ter sido fruto de um trabalho missionário. E assim é, e assim tem sido. Mas eu quero dizer, então, que eu acho que a intenção da liderança da igreja em trazer essa palavra é para que seja agregado o conceito maior do que uma igreja missionária, porque é rótulo, ou igreja missional, mas uma igreja que entende o que é a expansão do reino de Deus. Uma igreja que entende a sua verdadeira vocação. Por isso é importante, talvez, falar um pouco mais sobre esse tema e entender o que significa ser missional. Apesar de ser tão tênue a diferença, são significativas as características e o que vai fazer mudar, de fato, o nosso comportamento com relação a essas palavras, né? É sutil, mas conceitualmente há uma significativa diferença, tá? Eu queria trabalhar com os irmãos no texto de 1 Pedro 2, de 4 a 10. A gente vai trabalhar nesse texto, depois num outro texto. Então, o texto de 1 Pedro 2, de 4 a 10. Eu não sei o pessoal da projeção, eu estou com a NVI. Se vocês tiverem NVI, talvez a gente possa acompanhar. Versículo 4, do capítulo 2. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Antes de continuar, quem é a igreja, essa pedra viva? Quem é a igreja, a pedra viva, que diz o texto? Qual é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas aceita por Deus? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Jesus, vamos de novo, quem é a igreja? Jesus, nome, sobretudo nome. Como dissemos aqui, o nome que nos reúne aqui hoje. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. E preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Versículo 7. Portanto, a gente acabou de ler uma citação de Isaías 28, capítulo, versículo 16. 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Antes de continuar o texto, parando aqui um pouquinho no versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Quem é a pedra viva que rejeitada pelos homens e aceita por Deus? Jesus. E o texto está me dizendo que assim como Jesus, nós somos pedras vivas. É a mesma palavra, é a mesma tradução para Cristo, que Cristo fez. A gente sabe muito bem do que é o ministério de Cristo. Vocês tiveram recentemente a palavra sobre reconciliação. O Cristo que nos reconcilia com Ele e uns com os outros e nos dá esse ministério. Importante esse texto de Coríntios hoje, aqui e agora, porque revela exatamente essa questão. O texto está nos dizendo que Ele é a pedra viva e que nós somos usados como pedras vivas. Vocês são pedras vivas utilizados, usados na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Pedras vivas. Veja, até aqui, ou até Jesus de Nazaré, ainda se existia o grande paradigma de pedras usadas para templos. Vocês estão com a casa bonita, está ficando mais bonita ainda, mas isso é só um lugar que recolhe vocês, abençoado, abençoadíssimo, que pode ser usado como sinal do reino, que pode fazer um monte de coisa boa para Jesus, como a igreja tem feito na sua história aqui. Mas é só tijolo. Eu, você, não somos tijolo. Somos pedras vivas. Como Jesus Cristo de Nazaré. Usados e utilizados para edificação de uma casa espiritual. Veja, essa construção é feita a partir das nossas vidas para edificação de uma casa espiritual. Nós, enquanto pessoas, enquanto salvos por Jesus, somos utilizados para edificar a morada. Morada do Senhor. E eu diria mais, morada para os outros. Tem uma ONG, eu não vou lembrar exatamente do slogan deles. Como é o nome da ONG? Eles recrutam nas empresas pessoas para fazer construção de casas sociais em comunidades carentes e tal. Gente, isso me deu branco. Mas ele fala isso, que o slogan da associação é esse, que nosso coração é a principal moradia. Como isso, para mim, soa exatamente como a gente está entendendo aqui. Nossa vida usada para edificação de uma casa espiritual. Casa não faz o quê? Se não abrigar. Para abrigar, assim como nós fomos abrigados pelo amor de Cristo. Somos pedras vivas usadas para edificação de uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo, como lemos aqui. Eu quero só fazer uma pequena observação. Quando a gente está falando sobre pedra como Cristo agora, né? A pedra de tropeço e rocha que faz cair alguns, mas que serve para os construtores como aquela pedra lapidada, aquela rocha. Não é um pedregulho, é uma pedra que serve de alicerce. Existem alguns teólogos que gostam de entender e lembrar do texto de Daniel, capítulo 2. Vocês lembram do sonho de Nabucodonosor? Lembra daquela estátua, cabeça de ouro, tronco de prata? Lembra-se disso? Pois bem, no sonho de Nabucodonosor, uma pedra é lançada do céu como fosse cortada do alto de uma montanha e essa estátua ela cai. Vocês lembram disso? Pois bem, estátua do sonho do rei Nabucodonosor, cabeça de ouro, que é a representação da Babilônia, peitoral de prata, que era o Império Medo-Persa, ventre e quadris de bronze, que era então o Império da Grécia, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro, o Império Romano. Impérios aparentemente sólidos, robustos, invencíveis, indestrutíveis. Hashtag só que não, não é mesmo? Há uma rocha, uma pedra que é lançada contra os reinos, que destrói qualquer símbolo de poder, destrói a hegemonia dos reinos dos homens, que tem um fundamento fraco, ferro misturado com barro. E quando essa pedra vem, é instituído então o reino de Deus. O reino de Deus é instituído. E como a gente pode entender lá em Efésios 1, de 17 a 23... Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de soberania e revelação, sabedoria, perdão, e revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, como uma pedra que vem sobre os tronos desse mundo, estabelecendo assim o seu poder. Ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, inclusive hoje, 2022. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E dessa forma, eu volto para o texto de Pedro, que nos indica o quê? No versículo 9. Esse aqui, talvez o texto áureo para o que a gente gostaria de partilhar com vocês. 1 Pedro 2:9. Vocês, nós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Oh, glória. Esse é um texto muito importante para a gente voltar sempre nele, para entender quem sou eu, quem é você enquanto seguidor de Jesus. Quem é o sacerdote, senão aquele que intervém? Aquele que se coloca entre Deus, entre o infinito e o que é o concreto. Eram poucos homens que poderiam ter esse lugar. A partir de Jesus Cristo de Nazaré, quem intercede, quem se coloca entre Deus e o povo, sou eu e você. Essa é a nossa missão, interceder, representar, proclamar. Esse é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior objetivo nesse mundo. Portanto, meus irmãos, sobre esse conceito da igreja missional, não há outro caminho. Gostaria que os irmãos prestassem atenção no que eu vou partilhar aqui com vocês. Nós somos marca viva do reino de Deus na terra. Nós somos marcas vivas do reino de Deus na terra. Somos aqueles que intercedem pelo mundo, que intercedem uns pelos outros, que se coloca entre Deus e o mundo, aqueles que são capacitados como sacerdotes, que por seu contato direto com o Eterno que nós temos a partir do véu que se rasga, esse contato direto que temos com Deus, tocam no sobrenatural e assim tocam nas pessoas, preenchendo as lacunas, como a gente viu no texto de Paulo, as lacunas da escuridão, as lacunas do medo, da insegurança, do ódio que a gente tem vivido tanto, do egoísmo nato entre todos nós, que esse mundo provoca no coração do planeta, provoca nas nações, nas cidades, nas repartições, nos escritórios, nas escolas, nas empresas, dentro dos lares. Existem lacunas a serem fechadas. Para que elas sejam preenchidas, então, sabe pelo quê, meus irmãos? Por esperança, por paz, por justiça, por alegria no Espírito Santo. Paulo menciona sobre outro aspecto, em outro contexto, mas ele fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Posso dizer que o antagônico a isso é injustiça, guerra e tristeza. Essa é a lacuna que se rompe no coração da humanidade. E são essas lacunas para que a igreja foi então designada. Eu e você, igreja do Senhor. Nesses lugares todos onde há tanta desesperança. 50% da população mundial já pensou em suicídio. Então é possível que muitos de nós aqui já pensamos. Cada vez mais os números entre adolescentes e jovens crescem no suicídio. Por conta dessa lacuna, dessa ferida aberta no peito da sociedade, que tanto tem e nada tem, que tem 1 milhão de seguidores, mas não nenhum amigo. Essa lacuna sou eu e você responsável para fechar. Para que a gente, então, como diz o texto, proclamemos as verdades daquele que nos tirou da escuridão, do ódio, das trevas, para a sua maravilhosa luz. A não ser que a gente viva sobre a sombra das nossas escuridões ainda, irmãos. A não ser que ainda a alegria que se rompe por ser de Jesus não seja a nossa alegria. Mas alegre-se. Jesus venceu a morte. Alegre-se. Alegre-se. Alegre seu coração. Tenha esperança. Jesus venceu a morte. Quando a gente fala, então, dessa proclamação, meus irmãos, aí uma pergunta é feita que tem a ver aqui com esse tema. Quem é que deve fazer isso? A gente está falando isso aqui de forma explícita. Quando isso deve ser feito? E onde? O quem, eu acho que está bem claro aqui, certo? Quem? Nós. Ou precisa ter, uma vez por ano, uma conferência missionária, para se fazer um apelo, para então você entender que você tem que ir para a Índia para salvar um Dalit, ou trabalhar aqui com moradores de rua. Não é necessário. A palavra de Deus já está revelado isso para mim e para você. Isso é ser missional. Entender que sim, eu oro, que eu contribuo, mas eu não deixo de ir nunca. Essa talvez seja a maior mudança paradigmática aqui. Porque a gente falava desse tripé, né? O ir, contribuir e orar. Nós estamos todos nos três. Todos. 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 Quantos missionários já vi no campo tirando do bolso para fazer muita coisa? Quantos? Quantas vezes? Dinheiro que nem tem. Dinheiro que a gente envia para eles. Todos nós. Você acha que o missionário não pode também doar? Doa. Até o menino que tinha lá só 2 peixes, 5 pães doou, olha lá o que aconteceu. Todos podemos doar. Coração generoso. Quando Jesus Cristo de Nazaré está na gente, a gente doa, a gente partilha. Orar. Missionário ora também. Você acha que o missionário não ora pela igreja? Ah, abençoa o pastor lá. Às vezes o campo missionário é menos difícil do que a igreja local. Muitas vezes. Muitas vezes. Agora o ID. Isso precisa mudar. O ID é nosso. Talvez o lugar menos relevante do ir seria aqui. O mais importante para que a gente entenda isso, para que a gente adore a Jesus, que a gente traga os nossos filhos para ouvir a palavra de Deus, para que a gente seja alimentado. Agora a gente vai, depois daqui. Aí a gente vai. Vai para casa, na tua rua, na tua vizinhança, dentro do teu lar, talvez o teu ID está lá. Como a gente falou aqui, repartições, escritórios, escolas, aonde a gente estiver, esse é o lugar. E o quando? Quando isso deve acontecer? Agora. Agora. É preciso que aconteça. É preciso que aconteça. Estava falando com o Andrezinho, há alguns anos atrás, eu ainda não consegui fazer essa releitura com a minha igreja, sabia? Então, eu estou muito feliz de poder estar partilhando um pouco sobre a questão missional aqui. E eu tinha levantado um bom material de um irmão, de um professor universitário no Arizona. Talvez a palavra hoje que mais tem peso no mundo com relação ao conceito missional, que é relativamente novo ainda, é o professor, pastor Michael Gorin. E ele tem muito material falando a respeito. E eu trouxe para vocês 7 dicas que ele deixa para a gente ser uma igreja missional. Antes disso, eu quero falar de mim um pouco. E falar também do Renan e da Laís. Eu acho que primeiro eu vou falar do Renan e da Laís. A gente tem um vídeo ali. Eu só não preciso ficar lá na pontinha, não. Porque eu vou estragar. Olha lá a minha imagem. Não dá. Barba branca, rapaz. Então a gente vai colocar um vídeo do Renan e da Laís. Quem é Renan e Laís? Ele vai se explicar ali. E de uma tendência aí para muitos de nós, e os jovens também, de uma coisa muito interessante, de uma proposta interessante que a gente tem hoje em dia, que são os business as mission, ok? Vamos ver o vídeo? Eu vou falar um pouquinho. O Renan, ele era lá da minha igreja, um moço, pós-adolescente, e a Laís tinha vindo do Espírito Santo, e eles estavam andando lá com a gente numa época que eu era pastor dos jovens na minha igreja. Eles se conheceram, aí sabe como é, aí eles casaram, e Laís e Renan sempre tiveram assim, um grande desejo de trabalhar com missões. E Laís é psicóloga, e Renan trabalha com TI, desenvolvimento de software, enfim. Laís foi morar no centro de São Paulo, na região da Cracolândia, e trabalhava lá com prostitutas e viciados e tal. A Missão Sena, acho que vocês devem conhecer. Conhece a Missão Sena? No centro de São Paulo. Tiveram ali um tempo, o Renan fez o curso, eles trabalhavam ali efetivamente. Aí, depois de um tempo, o Renan então estava trabalhando, Laís estava atendendo, mas ainda aquela coisa de querer continuar trabalhando, né, para o reino de Deus. Foi quando ele conheceu essa questão dos business as mission, que nada mais é que são empresas hoje, que são espalhadas pelo mundo, acho que no Brasil também já deve ter, eu não conheço, mas são empresas assim, se você, por exemplo, no caso do Renan, é uma empresa de prestação de serviço de software, de computação. E, então tem lá a CNPJ, tem o dono da empresa e tudo mais. O que eles têm de lucro? Eles pagam os funcionários, que são CLT, e o que é efetivamente lucro é usado para desenvolvimento social e para missões. E com isso, o que aconteceu? Ele conheceu essa empresa no Camboja, e eles estavam lá nos últimos 3 anos, acho que foi mais ou menos isso, 2 anos, eu não lembro direito. E aí ele estava mostrando como que foi todo esse processo e tudo mais. Só para dizer que eu acho que esse é um perfil que não, como eu falei, não é excludente do perfil que a gente tem. Presta atenção, irmãos, o pastor não está querendo dizer nada disso, né? Eu tenho muitos amigos missionários e acredito muito nisso. Já tive o privilégio de estar em alguns campos missionários, na África, entre os índios, enfim. Mas eu quero reafirmar que esse conceito de ser eu e você que vamos, ele tem se ampliado. E outras formas de poder fazer isso estão acontecendo. E eu gostaria, então, de ter partilhado isso com vocês aqui. Mas falando de mim, como disse o Andrezinho, eu ainda na faculdade, eu sou dentista, estava no último ano da faculdade, no penúltimo ano da faculdade, conheci o pessoal da MEVA, talvez alguns aqui conheçam, a missão que tem aqui em Cananéia. Eu tive algumas incursões lá, ainda antes de formado. Depois de formado, na verdade, no último ano de faculdade, último ano de faculdade, primeiro ano de formado, eu participei do grupo Vencedores por Cristo, que foi uma oportunidade incrível também, de missões e etc. Mas eu estava lá, fazendo faculdade, fazendo meus cursos, aquele perrengue de recém-formado, né? Vendendo almoço para pagar janta, bem assim mesmo, né? Pagar os cursos, aquela coisa toda. Foram anos assim. E aí, nisso, vieram então as experiências com com a MEVA, que é uma missão que está lá em Roraima. Foram 5 incursões na selva, foi um tempo também maravilhoso, de muito aprendizado. Eu usava 2 semanas minhas de férias, e assim podia fazer esse trabalho. Aqui na cidade, eu lembro muito do trabalho da Vila São Pedro, hoje é uma igreja formada, né? Mas eu lembro quando a gente trabalhava lá, e quantas ações a gente não fez lá. Eu sei que vocês também têm várias ações, enfim. O que eu quero dizer é que assim, o que a gente tem na mão. Hoje o Roberto Diamanso, não sei quem conhece, esteve na nossa igreja, e ele está falando assim, que um ministério que ele tem é de fazer tapioca. Então a pessoa chega, bate na sua porta, ele vai lá e faz a tapioca. E ali ele fala do evangelho, lá na comunidade onde ele está. É nós, agora, sempre, entendendo que eu tenho o mesmo envolvimento. Estava falando para o Andrezinho, sabe? A expectativa, quando a gente vive essas experiências, né? O que é acordar dentro da selva amazônica para cuidar dos índios Yanomamis, num risco com malária, que o aviãozinho não vem, a gente ficar talvez 1 mês lá preso e não voltar. Tem tudo isso? Tem tudo isso. Mas a expectativa que tem que queimar o meu coração e o seu quando a gente acorda é a mesma do missionário que está morando lá, ou desses irmãos que falaram com a gente aqui. Ávidos para que a misericórdia do Senhor, que bateu a janela da gente, porque assim diz a palavra, todos os dias a misericórdia do Senhor se renova com o sol que se levanta. Ávidos para isso ser partilhado. Com os seus dentro do seu lar. Na sua rua, enfim. A oportunidade é nossa. Isso é uma igreja missional. Uma igreja que tem consciência dessa vocação que é nossa. Que é nossa. Então vamos lá, quero passar para vocês aqui 7 dicas aqui do Michael Gorin e assim a gente já termina. Olha lá, que bom, hein? Vamos lá. Primeiro, uma igreja missional é uma igreja que entende que sua própria identidade e natureza são definidas pela história da Bíblia. A gente trabalhou aqui com o texto de 1 Pedro, falando do sacerdócio real que temos. Dissemos aqui sobre Efésios, sobre as lacunas que precisam ser fechadas, e Deus sendo, Jesus sendo cabeça, nós somos o corpo, ou seja, aqueles que estendem a mão. Sabe tudo aquilo que você viu Jesus fazer? A gente não necessariamente tem que fazer a multiplicação dos pães do jeito que ele fez, mas a gente pode trazer o dinheiro para comprar várias cestas básicas. Entende? Tudo o que Jesus fez é para a gente fazer. É isso. Eu entendo assim. Ele é a pedra viva e nós estamos sendo usados como essas pedras vivas. Então, é importante que esses textos sejam escritos aqui, ó, no mural da igreja. No coração da gente. Entendendo dessa vocação. Como é bom estar aqui louvando a Deus. Como é bom encontrar os irmãos. Como é bom o cafezinho no final do culto. Como é bom tanta coisa que a gente faz. Mas a gente está aqui para uma coisa. Proclamar a verdade daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nos traz aqui para as canções, para os avisos, para comprar um sapato bonito para o pastor. Porque, aliás, bonitos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Por isso que sapato é bom dar para pastor, missionário também. Portanto, uma igreja que entende que sua própria identidade, isso não é pouca coisa, é quem eu sou. Identidade é quem eu sou. O que, que tem lá no RG da gente? Algo que só você tem. Sua identidade se reserva a essa verdade. Entende? Enquanto seguidor de Jesus. Enquanto membro de uma igreja. Sua vocação é ser uma testemunha da salvação universal do reino de Cristo. Que Deus vai voltar, como disse a irmã aqui. Anunciar essa volta dele. A igreja é uma amostra desse reino. Nós somos uma amostra desse reino na terra. Entende? Por isso que a gente não pode ficar entrando em discussõezinhas políticas. A gente tem que dar uma resposta para isso. É paz. Tá bom, meu irmão. Você gosta de um, eu gosto do outro. Vamos em frente. E etc. São várias respostas que a gente precisa dar para esse mundo. Se não for a gente, quem é que vai dar? Quando o cara te fechar bacana no trânsito, a vontade é de dar de volta. Tá certo. A gente é humano. Mas a gente precisa mudar essas histórias. Como a gente ensina os nossos filhos, como a gente ensina nossas crianças, como a gente namora, como a gente casa, como a gente se relaciona. O mundo precisa de esperança e nós somos esse sinal vivo para a igreja. Tá? Essa é a própria natureza de ser missional. Viver o reino. Ser esse sinal vivo do reino. Segunda dica. Uma igreja missional é uma igreja que entende que foi escolhida pelo bem do mundo. Ela existe para ser uma amostra, como estamos falando aqui, do que há de vir pelo bem do mundo. A gente tem um sentimento muito ruim com o mundo, claro. Oxi. Injustiça, guerra, etc., como a gente disse aqui, não é um mundo muito acolhedor. Mas nós estamos aqui a exemplo do Cristo, que é a pedra viva, para edificar moradas, para receber gente, para acolher o necessitado de alma, para quem está amargurado e triste, para quem precisa de esperança. E às vezes está do teu lado, meu irmão, literalmente. Então, além disso, suas palavras, ações devem apontar para o Cristo e pelo bem do mundo, assim como Cristo fez. Construir escola para Dalit e etc. Elas existem para que homens e mulheres possam ver e ouvir a salvação forjada por Cristo e tenham a oportunidade de responder que o conhecem. Sabe o que está acontecendo? Por que eu acho assim? Você está vendo, é Jesus de Nazaré em mim. Jesus precisa ser visto através de nós. Através das nossas ações. De como partilhamos. Vocês lembram dos dois discípulos de Emaús? O que é que fez os olhos deles então se abrirem? Quando Jesus pega o pão e parte. Coração generoso que dá. Ele estava, inclusive, no papel de visitante. E ele deixa de ser o visitante para ele partilhar o pão. Isso chama a atenção dos visitantes. Ele quebrou um protocolo judaico que não tem nada a ver. Um visitante te servir, você chama alguém para ir na tua casa pela primeira vez e ele te serve. Não, você quer servir ele. Jesus foi lá e partiu o pão. Coração generoso. Terceira dica. Uma igreja missional é uma igreja cuja completa existência é direcionada para o mundo. Como assim? Como assim? Sim, se nós somos essa pedra viva, que somos responsáveis por edificar a morada e a esperança para as pessoas, a igreja, ela traz, então, portanto, essa opção para a renovação desse mundo, para a renovação dos valores. É um povo distinto em todos os aspectos de suas vidas, social, político, econômico, entre outros. Como um povo distinto, apontam para um propósito original de Deus ao criar a vida humana. O pastor Carlinhos, que ele fala isso, né? Que o Sermão do Monte é a expressão de ser gente de verdade. Porque a gente esqueceu, a gente se desviou disso. O reino de Deus e a igreja trazem de novo esses conceitos do que é ser gente de verdade. Gente que não revida. Gente que partilha. Gente que acolhe. Gente que fala a verdade. Gente que segura a onda para não falar o que não deve. E aí vai. Apontam para o reino que há de vir. Quando Deus, então, vai renovar a humanidade e, então, fazer um novo céu e nova terra. Olham para fora. Opondo-se, isso é importante, aos ídolos que estão no cerne de toda a cultura humana. Nossos corações, meus irmãos, são excelentes e exímios, naturalmente, fábricas de ídolos. A gente sempre tem uma tendência de sempre colocar alguma coisa no lugar de Deus. Seja a profissão, seja o relacionamento, seja o filho. Seja. Que Deus seja o centro. Tem uma canção que a gente gosta de cantar na igreja que fala isso mesmo. Seja o centro. Seja o centro, Senhor. É a partir do Senhor. A partir dele. O texto de Efésios que a gente está citando um pouco antes fala isso mesmo, né? Que o grande segredo é que do ministério de Deus, do desejo de Deus, é que no tempo devido tudo seja convergido em Cristo. Amém? Quarta dica. Uma igreja missional, uma igreja que compreende ser uma testemunha de Cristo em vida, obras e palavras. Uma igreja que compreende ser uma testemunha de Cristo em vida, obras e palavra. Sem perceber, nas nossas praxes, modelos, tradições, a gente vai entendendo que viver o evangelho é isso. É muito mais. As ações num todo. As ações que compreendem a nossa vida num todo. Cinco. Quinta dica. Uma igreja missional é uma igreja que compreende que seu testemunho é sua vizinhança local, mas entende também que sua missão é até os confins da terra. Esse aqui é um conceito, acho que, importante para nós hoje. Estava falando com o pastor André ali. Uma palavra importante é simultaneidade. Sim, a gente precisa continuar atingindo o Camboja, a Índia, etc, etc. Mas aqui do lado a gente sabe que tem necessidades. Às vezes muito próximo da gente. Entender, uma vez por todas, o que Jesus quis dizer com Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Simultaneidade. Portanto, participará no estabelecimento de um testemunho em lugares onde não há ninguém, onde há muito poucos, onde aqueles poucos são mortos, com o objetivo de estabelecer uma igreja com esse propósito. E lá, acontecer esse milagre, que é... A gente não consegue mais perceber isso, não é? Por exemplo, hoje a gente usa aqui, talvez, alguns símbolos e alguns gestos que os nossos antepassados trouxeram, de cultura. Né? Eu lembro, eu não sei se a igreja ainda canta alguns hinos tradicionais, né? Alvo Mais Que a Neve, por exemplo. Né? Quantos irmãos cantaram isso a vida inteira e nunca viram uma neve? Né? Porque isso é comum nos Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha. Falei do Diamantes. A gente precisa cantar o que o nosso povo precisa ouvir e como ele consegue entender. Isso é importante. Aquilo foi relevante no momento. Então, qual é a linguagem? Gente, qual é a linguagem de um adolescente hoje? Como falar a língua dele? Qual a linguagem da juventude? Qual é a linguagem de uma sociedade pós-pandêmica? A gente está descobrindo. E esses caminhos do coração era a especialidade de Jesus. Como é que eu me comunico com a prostituta? Como é que eu falo com o publicano? Como é que eu falo com o religioso? No desejo de que o evangelho seja revelado, a gente é sensível ao que está ao nosso redor. Sexta dica, depois só falta uma. Uma igreja cuja identidade missionária tem começado a transformar todas as áreas de sua vida interna. Falando então do que é a vida na igreja. Louvor, comunhão, liderança, as estruturas da igreja. Então, uma igreja missional tem a sua identidade em Cristo, formada, forjada de uma forma missional, que transforma toda a sua forma de ver como a igreja caminha. Como é que eu ensino as crianças? Como é que eu faço com a igreja? Essa leitura sempre contextualizada com a palavra de Deus. Tendo essa lente para fazer esse contexto. Mas é assim mesmo que vai acontecer. Naturalmente, a igreja vai encontrando um novo caminho para, de repente, fazer novas coisas. Entendendo, de fato, qual é a sua vocação. Porque, às vezes, parece que a nossa vocação é repetir um modelo. E não é. Em Cristo, as coisas estão se fazendo novas. Essa é a melhor tradução do texto. Estão se fazendo novas. E por fim, sétimo, uma igreja que está profundamente envolvida com sua vizinhança, com o mundo, buscando justiça e praticando misericórdia. Sinal vivo do reino. Sinal vivo do reino. Tem fome, tem nudez, tem prisão. Foi para esses que ele veio. O Espírito do Senhor está sobre mim e veio exatamente para curar, para libertar, para ter salvação para esse tipo de pessoas. E se somos, como Cristo, usados para ser essa pedra viva, para edificar, é assim que devemos caminhar. Meus irmãos, é isso que eu tinha para trazer para vocês. São 7 dicas aí, importantes, que a gente precisa se concentrar nelas. Isso não é uma responsabilidade do pastor André ou da liderança da igreja. É nossa. É nossa. De cada um de nós.